Havendo número regimental, declaro aberta a 45ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. Submeto à apreciação do plenário proposta de dispensa de leitura da ata da reunião anterior e aprovação da mesma. Senador e senadora que estiverem de acordo com a proposição, permaneçam como se encontram. Aprovada. A presente reunião atende aos requerimentos número 38/11 da Comissão de Educação, de autoria do senhor senador Cristóvão Buarque, e número 39/11 CE, de autoria da senhora senadora Ana Rita, para a realização da audiência pública destinada a discutir a criação e a implementação de um programa de colaboração e intercâmbio de conteúdos culturais entre estados que integram a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, CPLP. Dando início à audiência pública, solicito ao secretário da Comissão, Júlio Linhares, que acompanhe os convidados para tomarem assento à mesa. São os convidados Túlio Gontijo Rocha, presidente do Instituto Cultural Brasil Plus, José Raimundo Martins Romeu, secretário de Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Niterói, Paulo Speller, reitor da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, Pídias Barbosa, como no Brasil, PHEF, é Fídias, tudo bem? Bom dia. Marcelo Dantas, diretor de Relações Internacionais do Ministério da Cultura, e Dionísio da Silva, vice-reitor de Cultura e Extensão e coordenador-geral de Letras da Universidade Estácio de Sá. Quero comunicar que nós estaremos transmitindo na íntegra toda a audiência pública via o sistema de comunicação integrado da Casa, do Senado Federal, que envolve TV Senado, rádio, internet, etc. Cada um dos senhores expositores terá, em média, 10 minutos para apresentar a sua intervenção. A não ser que haja necessidade de alguma ampliação desse tempo, os senhores podem falar agora ou podem, durante sua exposição, requerer. Tá certo? Vamos começar? Há alguma ordem anteriormente acertada? Está nessa ordem daqui, então eu vou fazer, porque a mesa está diferente. Então, começaremos pelo doutor Túlio, não? Então, doutor Túlio Gontijo Rocha, presidente do Instituto Cultural Brasil Plus.
Bom dia. Gostaria de agradecer, na pessoa da senadora Lídice da Mata, o convite para fazermos aqui essa exposição sobre o projeto de autoria do Instituto Cultural Brasil Plus e que se encaixa nessa temática da comissão de hoje, que é a criação e implementação de um programa de colaboração e intercâmbio de conteúdos culturais entre os estados que integram a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E agradecer também as outras pessoas, componentes da mesa, e também outros convidados que aqui compareceram, senhores senadores, senadoras. O projeto da plataforma lusófona de intercâmbio de conteúdos e TV CPLP. Gostaria de pedir para passar o próximo slide, por favor. Ele se propõe, então, a ter uma plataforma tecnológica que integre os 8 países de língua portuguesa que são oficialmente Estados-membros da CPLP. Né? Esse projeto começou com uma proposição feita diretamente à CPLP por ocasião da que se aproximava décimo aniversário da CPLP em 2006, que agora já completou 15 anos, no mês de julho passado. Né? Por favor, o próximo. Nós, para expormos esse projeto, vamos falar. Primeiro, a historicamente, estabelecemos as parcerias, surgiu a ideia de aprovar o projeto no Ministério da Cultura e, passo seguinte, a necessidade de captar recursos incentivados. Por favor, o próximo. Na parte das parcerias, nós começamos com a CPLP, que o então embaixador Luiz Fonseca, cabo-verdiano, secretário-geral da CPLP, foi entusiasta e nos credenciou para buscarmos parcerias com a Unesco, com o Banco Mundial, também com a UIT, e foi o que nós fizemos e conseguimos realmente que a Unesco se engajasse, o Banco Mundial também, de forma que conseguimos esses apoios institucionais e até operacionais na parte do Banco Mundial, a GDLN, que é a Rede de Videoconferência Internacional, também está à disposição do projeto, e o projeto prevê a criação de salas no Brasil adicionais, porque já existe uma na UNB, salas adicionais, e o Banco Mundial também ofereceu a possibilidade de instalar mais 4 salas nos países da CPLP que ainda não têm essa sala. São recursos vultuosos que serão doados pelo Banco Mundial ao fundo perdido em 4 países, completando os 8 com a rede de videoconferência. Também na parte de conteúdos, a TV Brasil, aqui representada o senhor Fides, que está aqui presente, diretor da TV Brasil Internacional, e que é nosso principal parceiro de conteúdo, que cederá inúmeros acervos para serem digitalizados, veiculados na TV, e essa mesma parceria que a gente pretende espelhar nos outros países, e já as outras TVs públicas dos 8 países já foram contactadas, e numa reunião organizada pela CPLP, Unesco e o Instituto Brasil Plus foi feita essa proposta e todos tiveram interesse. Aliás, a Unesco sugeriu que essa reunião fosse feita para que houvesse realmente uma integração maior da proposta, e foi importante porque eles mostraram que havia diferenças no grau de desenvolvimento e, com isso, nós recuamos de não fazer satélite no primeiro momento, mas adicionamos uma capacitação de todos esses profissionais de TV dos países de língua portuguesa, que, lógico, que a RTP em Portugal é muito avançada, mas as TVs dos países africanos e do próprio Timor-Leste não são tão avançadas. Então, haverá, por conta do projeto, a instalação de uma estação de digitalização de conteúdos nos países e um curso de catalogação e digitalização. Itaú Cultural também tem convênio já assinado, cedendo 180 horas de conteúdo. A ONU, através do senhor Giancarlo Suma, que é o diretor do Centro de Informações da ONU no Rio de Janeiro, que é o único centro de informações da ONU que tem acervo em língua portuguesa, tem lá um acervo de 400 filmes em língua portuguesa, em vários formatos, que ele pretende ceder também para a digitalização do projeto. Biblioteca Nacional, Fundação Casa Rui Barbosa, o PEN Clube, são outros parceiros que também manifestaram por escrito, formalmente, a sua adesão ao projeto no sentido de gerar conteúdo. Próximo, por favor. Então, depois de ter essas parcerias, nós submetemos o projeto ao Ministério da Cultura. Próximo, por favor. Então, acho que houve um pequeno probleminha ali em cima, mas dá para ler. A portaria 416 da Secretaria Executiva do MEC, do Ministério da Cultura, em 26 de maio de 2009, aprovou o projeto originalmente, enquadrando o projeto no artigo 18 da Lei Rouanet, que permite, então, 100% de desconto no imposto de renda por parte do patrocinador. O valor total do projeto é de R$ 5.400.000, dividido em 3 parcelas de R$ 1.800.000. Só um comentário sobre o valor. Esse projeto tem um valor muito baixo para o que ele faz, mas é um valor muito alto comparado com outros projetos culturais que, em média, giram em torno de menos de 10 vezes isso, menos de 10% desse valor. Então, cria uma certa dificuldade de obter o recurso, embora seja um recurso baixíssimo para criar uma TV. Nós mesmos tivemos experiências, eu e outros dirigentes do Instituto Brasil Plus, fazendo um outro projeto na época na Embratel, Biblioteca Nacional, custou 3 vezes isso. O projeto foi aprovado no Ministério da Cultura em 2001, no valor de 15 milhões de reais. E esse projeto hoje faz mais do que aquele fazia, a 1/3 do valor, né? Aí depois teve outras portarias prorrogando o prazo e agora a prorrogação de prazo está final até 31 de dezembro. Então é a nossa última reta final para conseguir um patrocinador que nós já estamos buscando há 2 anos, sem sucesso por enquanto. O próximo, por favor. Antes de me estender mais sobre essas questões legais, de patrocínio, inclusive, falar um pouco como funciona o projeto. Próximo, por favor. A ideia é realmente de uma união de países das características culturais, o acervo, o patrimônio cultural dos países, para que haja uma integração com liberdade de expressão, com a diversidade cultural favorecida e também a integração dos povos ligados pela língua, mas que não se conhecem. Muitos brasileiros, imagino, que perguntado onde ficam os países de língua portuguesa, não sabem nem quais são. Se disser quais são, ele não vai saber aonde fica. Então, é uma distância muito grande, que poderia estar muito mais próximo se tiver um veículo que permita esse tipo de integração. E o projeto é um projeto de colaboração. Ele, inclusive, é um projeto barato, imagine, uma televisão que se instala e opera por 1 ano e meio, 2 anos, pode ser, por 5 milhões de reais. O orçamento de uma TV média, no mínimo, 50 milhões por ano. Qual o segredo? É exatamente essa colaboração. Então, as instituições parceiras, TVs públicas, centros culturais, bibliotecas nacionais, vão ceder conteúdo de graça e vai ser distribuído esse conteúdo de graça. Então, o grande custo de uma TV, que seria a elaboração de conteúdo, fica favorecido pela colaboração. Próximo, por favor. A grade desse projeto de TV CPLP seria 3 itens principais: a língua portuguesa, o treinamento de pessoal, que foi o combinado na reunião de Lisboa, e entretenimento. Teremos conteúdo para isso e acessível em qualquer lugar do mundo via internet. Próximo. Esse é um slide muito técnico, mas vale a pena dizer que uma rede de videoconferência que o Banco Mundial tem já 130 salas no mundo, vai estar integrada a esse projeto e, portanto, com muita interatividade, poderão ser feitos programas de vários formatos. E isso será distribuído via internet. Programação, inclusive, ao vivo, multiponto. O próximo. Numa outra etapa, o projeto prevê também a veiculação via satélite, porque aí, exceto Timor-Leste, onde tem aquelas anteninhas vermelhas ali, são os países que podem receber o sinal do satélite e retransmitir, se quiserem, né, em suas grades. Por exemplo, tem países africanos que só ligam a televisão de tarde, não tem conteúdo para passar de manhã. Então, seria uma forma de transmitir uma parte da grade diretamente. O próximo, por favor. E, uma vez aprovado o projeto, o que, cabe? Captar recursos. Assim é o mecanismo do mecenato. O próximo, por favor. Aquela questão do valor que eu estava mencionando, fazendo as contas de forma invertida, quanto que a empresa precisa ter de lucro para patrocinar esse projeto? Tem que ser uma empresa de 300 milhões de lucro tributável ao ano para patrocinar uma parcela de 1 milhão e 800. Ou, se for patrocinar um projeto completo, teria que ter um lucro de 1 bilhão. Na verdade, parcelas de 1 milhão e 800 podem ser distribuídas em 3 exercícios, de maneira que uma empresa que tenha 300 milhões de lucro poderia. Então, conclui-se que tem que ser uma empresa grande ou um grupo grande. Para que o projeto comece, tem que ter no mínimo 20%, isso conforme a lei, a regulamentação do Ministério da Cultura, tem que ter no mínimo 20% captado da parcela autorizada para ele começar, o que significa R$ 361 mil. Então, como nós tínhamos que procurar empresas que tenham porte e que tenham recursos não utilizados para facilitar a busca do patrocinador, decidimos fazer uma pesquisa de investimentos em cultura, que eu peço licença para apresentar os resultados pioneiramente hoje aqui na comissão. Próximo, por favor. Esse é um quadro resultante de uma pesquisa feita com dados da Bolsa de Valores, inclusive tem um material impresso que eu vou pedir a distribuição, se me permitir, senadora. Essas tabelas estão no impresso e a gente vê o seguinte, com dados de Bolsa de Valores ou empresas como, por exemplo, os Correios, não é cotado em Bolsa, mas publica o seu balanço no site por uma questão de transparência pública. Então, das 80 empresas que pesquisamos detalhadamente, 65 têm cotação em Bolsa e 15 têm o balanço publicado no site, a demonstração de resultados. Então, tem a informação do lucro da empresa. Dali, a gente descobre quanto ela pode investir. E tem a informação do Ministério da Cultura de quanto que a empresa investiu, de fato. Então, nós fizemos uma subtração, confrontando os dados. E aquela coluna de folga 2010 é fato consumado e comprovado. Ou seja, a Petrobras é a maior investidora em Lei Rouanet no Brasil. 113 milhões em 2010, mas sobraram 149. Poderia ter investido mais do dobro do que investiu. E ela aliás, está bem na média. A média dessas empresas é 42% do limite. Ou seja, a empresa brasileira, pela nossa amostra desse porte, investe apenas 42% do que poderia ter investido. Bem, ali temos a primeira tabela azul de 20 empresas públicas, desde Petrobras até um caso atípico, a Eletrobras. Inclusive, nós visitamos assessores da presidência e disseram que estavam decididos a investir, mesmo além do limite que eles estavam, com a lucratividade afetada por crise, inclusive, financeira internacional, e diminuiu o consumo de energia, enfim, impactos que a empresa estava sofrendo, mas que eles iam investir assim mesmo. E, de fato, foi constatado que investiram 9 milhões além do limite que poderiam. Ou seja, a folga deles ali é negativa. Ou seja, eles investiram mais do que podem recuperar. O que não é nenhum absurdo, significa apenas que a recuperação não vai ser de 100%, vai ser com um percentual que eles também participaram. Do lado direito tem empresas privadas, que nós vemos ali as 20 maiores localizadas por nós, tem folgas também milionárias ali, a Vale, 120 milhões de valor não utilizado, esse ano projetado, a segunda coluna, que é o projetado de 2011, é baseado no seguinte critério, já temos os dados publicados no mês passado, referente ao primeiro semestre. Então, nós estamos usando dados atualizadíssimos do primeiro semestre desse ano. Multiplicamos por 2. Então, o lucro da empresa no primeiro semestre, supomos que se repete no segundo. E aí projetamos o limite. E já tem o dado do Ministério da Cultura também, até agosto, de quanto investiu até agosto. Descontamos desse limite projetado. A Vale tem ainda 305 milhões para aplicar esse ano. E por ali vai. Várias. Ali tem algumas exceções, por exemplo, a Ambev, está escrito créditos fiscais. Nós eliminamos 26 empresas da amostra por não estarem pagando imposto de renda. Tem ativos fiscais que permitem ela não pagar no momento. Então, e outra simplesmente é sem informação. Por exemplo, ali citar o caso da ArcelorMittal Brasil, por exemplo, ela informa o balanço no seu site, mas não informa balanço semestral. Só no fim do ano que se fica sabendo. Então, neste momento, nós não temos a informação do 2011. O próximo, por favor. Aqui tem um resumo de grupos e cita, entre parênteses, as empresas componentes do grupo. Não é exaustivo. Por exemplo, o Itaú Unibanco não tem 4 empresas, deve ter 40, mas essas 4 nós conseguimos as informações e está ali uma folga comprovada em 2010 dessas 4 empresas de 29 milhões, projetado para esse ano de 38 milhões e por aí vai. Petrobras, entre Petrobras, Transpetro e IBR, tem ali 158 milhões no ano passado, projetado para esse ano ainda 264 milhões. É importante mostrar a soma também. Na tabela anterior eu omiti, mas O total não investido no ano passado foi de 600 milhões de reais só por essas 40 empresas. O projetado para esse ano é de 900 milhões disponíveis ainda para investir. Isso é um número significativo, porque comparado com o orçamento do Ministério da Cultura, é um ministério. É o orçamento não completo do Ministério, que chega a 2 bilhões, mas para as atividades finalísticas do Ministério, se essas empresas dobrassem o que elas investem, que é a conclusão, nós chegamos a essa conclusão. O Ministério da Cultura aprova mais ou menos a metade dos projetos que recebe. Dessa metade que recebe, metade é patrocinada e a outra metade não é patrocinada.